Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária de quarta-feira, 19 de agosto de 2015, às 15 horas e 32 minutos. Solicito ao eminente deputado Chico Vigilante para secretariar os trabalhos dessa mesa. Solicito a Vossa Excelência ler o expediente e os comunicados que estão sobre a mesa.
Projeto de emenda à lei orgânica do deputado Wellington Luiz, da nova redação ao parágrafo 6º ao artigo 119 da lei orgânica do Distrito Federal. Projeto de lei do deputado professor Israel, dispõe sobre a liberdade de expressão e o pluralismo de ideias e de concepção nas instituições educacionais do Distrito Federal. Projeto de lei do deputado Arnir de Rori, institui o dia da rádio comunitária a ser comemorada anualmente no dia 25 de agosto. Projeto de lei do deputado Arnir de Rori, declara o Centro Cultural Itapuã no Gama patrimônio cultural material do Distrito Federal. Projeto de decreto legislativo do deputado Júlio César, concede título de cidadão honorário de Brasília ao excelentíssimo senhor Dr. Marco Polo Dias. Projeto de decreto legislativo do deputado Celina Leão, concede o título de cidadão honorário de Brasília à senhora Cossete Ramos, educadora e primeira líder estudantil de Brasília. Requerimento do deputado Júlio César, requer realização de abertura da 11ª Conferência Brasileira de Capoterapia. Requerimento. Deputada Celina Leão, requer a realização de sessão solene no plenário desta casa. Requerimento do deputado Júlio César, requer a realização de audiência pública no dia 9 de novembro de 2015. Requerimento do deputado Cristiano Araújo, requer o encaminhamento de solicitação de informação à Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, CAESB. Requerimento do deputado Júlio César, requer a realização de sessão solene no dia 3 de setembro de 2015, às 19 horas, no plenário desta casa. Uma moção do deputado Asni de Rori, uma indicação do deputado professor Reginaldo Veras, uma indicação de vários deputados e 6 indicações do deputado Joi Vale. Vamos aqui às atas, senhor presidente. Terceira Secretaria, Diretoria Legislativa, Divisão de Taquigrafia, Apoio Plenário, Setor de Tramitação, ato de súmula. Primeira Sessão Legislativa da 7ª Legislatura, ata sucinta da 63ª Sessão Ordinária, em 11 de agosto de 2015.
Acata a questão de ordem, Vossa Excelência, dou como lida e aprovada a referida ata.
Mais uma ata, senhor presidente. Terceira Secretaria, Diretoria Legislativa, Divisão do Taquigrafia, Apoio Plenário, Setor de Tramitação, ato de súmula. Primeira Sessão Legislativa da 7ª Legislatura, ata sucinta da 64ª Sessão Ordinária, em 12 de agosto de 2015. Peço a Vossa Excelência que dispense a leitura e dê como lida e aprovada essa ata.
Acata a questão de ordem, Vossa Excelência, dou como lida e aprovada a referida ata.
Vamos a mais uma ata. Terceira Secretaria, Diretoria Legislativa, Divisão de Taquigrafia, Apoio Plenário, Setor de Tramitação, ato de súmula. Primeira Sessão Legislativa da 7ª Legislatura, ata sucinta da 65ª Sessão Ordinária, transformada em Comissão Geral, para discutir a criação da Universidade Pública do Distrito Federal em 13 de agosto de 2015. Peço a Vossa Excelência que dispense a leitura na íntegra e de como aprovada a referida ata.
Acata a questão de ordem, Vossa Excelência, dou como lida e aprovada a referida ata.
Terceira Secretaria, Diretoria Legislativa, Divisão de Taquigrafia, Apoio Plenário, Setor de Tramitação, ato de súmula. Primeira Sessão Legislativa da 7ª Legislatura, ata sucinta da 18ª Sessão Extraordinária, em 13 de agosto de 2015. Peço a Vossa Excelência que dispense a leitura da íntegra e dê como aprovada a referida ata.
Acata a questão de ordem, Vossa Excelência, e dou como lida e aprovada a referida ata. Comunicado. Esta presidência informa que a Comissão Geral de Autoria do deputado Chico Vigilante, prevista para amanhã, 20 de agosto, foi adiada para a data a ser posteriormente divulgada. A sessão ordinária será realizada normalmente às 15 horas. Estão presentes em plenário os deputados Chico Leite, Chico Vigilante, deputado Asni de Rori, deputada Luzia de Paulo e deputada Garcia Maia. Portanto, 5 deputados, sendo necessário 6 para a abertura do comunicado de lido, suspendo a sessão por 20 minutos.
Sob a proteção de Deus, declaro reaberta a sessão ordinária do dia 19 de agosto de 2015, às 15 horas e 54 minutos, vendo que o plenário acora o regimental. Dando início ao pequeno expediente, ao comunicado de líderes, com base no artigo 111 do regimento interno, convido para fazer uso da palavra o deputado bispo Renato Andrade, ausente, deputado professor Israel, mas em nome do Bloco Sustentabilidade, Trabalhismo e Solidariedade, deputado Joy Vale.
Boa tarde, presidente. Agradeço ao meu líder pela cessão desse espaço para que a gente possa falar. Eu venho aqui tratar de um assunto que é impressionante como se fala tanto e não se consegue resolver. Hoje pela manhã, nós estivemos estudando o modelo de controle de medicamentos da Secretaria de Saúde em função do grupo de gestão que está trabalhando, iniciando o processo da Comissão de Fiscalização para fiscalizar a saúde. E é impressionante porque nós gastamos anualmente com insumos hospitalares e medicamentos a bagatela de R$500 milhões. E nós não conseguimos, nós estamos no século XXI, na capital da República, e nós não temos um controle minimamente eficaz ou eficiente em relação a esses medicamentos. Há uma distribuição da mercado da farmácia central para os hospitais, deputado Israel. Chega na farmácia do hospital, ele precisa distribuir para as clínicas, e nas clínicas não tem controle nenhum. Então vejam, existem doses de medicamentos que custam R$2.000, uma dose, deputado Israel, e vai sem controle, vai para a clínica sem controle. A partir do momento que sai desse processo e chega lá, acabou, vai com Deus, mais ou menos nesse sentido. Não se tem controle do que sobra, não tem controle do que se consome, como o sistema não dá baixa no paciente na hora que ele sai. Muitas vezes esse remédio vai para lá e não volta porque não tem mais o paciente, ou o paciente morreu, ou ele saiu do hospital e o sistema não acusa. De forma que é impressionante, assim, sem palavras, presidente. E nós precisamos, o senhor que é nosso vice-presidente da Comissão de Fiscalização, nós estamos preparando todo o terreno para nós entrarmos, os deputados entrarem nesse processo, nós precisamos tomar uma atitude, sabe? E eu queria aqui fazer um apelo ao secretário de Saúde que olhe, faça esse olhar, porque se der o suprimento, talvez 30%, 40% dos problemas são resolvidos. Porque, além de tudo, além de não ter um controle de saída hoje, falta medicamento de tudo quanto é tipo. Mas é lógico, não tem um controle de estoque minimamente eficiente. Então, não sabe a hora de comprar, não sabe a hora de usar, de dispensar. Eu estou constatando isso, com muita tristeza, porque é verdade que nós temos uma rede de saúde que muitas vezes a imprensa é muito injusta, porque tem muita gente boa lá, tem muito médico bom. A maioria dos médicos, dos bons médicos de Brasília, privados, atendem na rede pública. E nós vamos na rede privada, né? As pessoas têm os planos de saúde e vão nesses médicos. Mas eles também atendem na rede pública, de graça, num sistema maravilhoso que é o hospital de portas abertas, que qualquer um de nós aqui, se chegar lá, mesmo sem identidade, é obrigado a ser atendido. Vai ser atendido. Vai entrar no sistema para ser atendido, né? Então, nós precisamos tomar conta e cuidar disso. E essa Casa Legislativa tem esta obrigação, e eu gostaria de pedir à nossa presidente, ao presidente, a todos os deputados, para que a gente possa fazer um todos pela saúde do Distrito Federal. E, mais uma vez, presidente, poderíamos fazer, eu estou oficiando pela nossa comissão o secretário de Saúde, para que ele tome uma providência definitiva no sentido de, até falei, brinquei, falou, se eu quiser, eu vou ali na CTIS e compro um sistema de controle de estoque, porque qualquer sistema de controle de estoque faz esse tipo de coisa de dividir em centro de custos. Não é possível, né? Um sistema macro, gigante como esse da saúde, não ter esse detalhamento de controle. Então, eu fico aqui um protesto que eu estou fazendo para que, se de uma forma urgente, se coloque algo minimamente razoável para controlar o estoque dos medicamentos na rede pública, que gasta a bagatela de R$500 milhões com medicamento anualmente. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Joy Vale. Parabenizar a Vossa Excelência pelo excelente trabalho à frente da Comissão de Fiscalização, principalmente na temática do acompanhamento da questão da saúde. Concedo a palavra agora ao deputado Chico Vigilante, pelo bloco do Partido dos Trabalhadores.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu volto aqui a essa tribuna novamente e mais uma vez eu vou falar sobre o governo brasileiro, falar sobre a presidenta Dilma Rousseff. Eu tenho em mãos aqui um trecho de um editorial do jornal New York Times. E eu começo dizendo, fiz até questão de escrever, acredite se quiser, o New York Times acaba de publicar um duro editorial contra o impeachment da presidenta Dilma. Em outras palavras, um editorial contra o golpe. O editorial repete os argumentos da blogosfera e do campo progressista e popular de que um golpe causaria sérios danos à democracia no país, levando a um período de instabilidade por tempo indeterminado. Não é que eu dê bola ao que pensa esse jornal. Ao contrário, tenho consciência das armadilhas enormes por trás desses elogios da imprensa americana. Mas o pensamento conservador brasileiro tem profundo respeito pelo que pensa o maior jornal dos Estados Unidos. Não é isso mesmo? Então, um respeito absoluto. Tradução de um trecho do editorial. Ela, Dilma, não fez o que é admirável. Nenhum esforço para constranger ou influenciar as investigações. Ao contrário, ela tem consistentemente enfatizado que ninguém está acima da lei e apoiou a renovação da gestão do atual Procurador-Geral da República, encarregado das investigações sobre a Petrobras, senhor Rodrigo Janot. Até o momento, as investigações não encontraram nenhuma evidência de ações ilegais da parte da presidenta, enquanto ela é, sem dúvida, responsável por políticas e erros que produziram problemas econômicos. Não há nada que justifique o impeachment da presidenta. Derrubar Dilma sem evidências concretas de corrupção causaria sérios danos à democracia que vem ganhando força nos últimos 30 anos, sem nenhuma contrapartida. E não há nada que sugira que algum dos líderes políticos que querem tomar o lugar, faria melhor do que ela em termos de política econômica. Agora está, e eu digo, agora está explicado, porque a Globo e a grande mídia em geral recuaram do apoio ao golpe. O tio Sam mandou parar com essa palhaçada. Os Estados Unidos têm dezenas de bilhões de dólares investidos no Brasil. Sabem que um eventual golpe iria lhes fazer perder muito dinheiro. Falta só avisar os coxinhas, os psicóticos, que desfilaram nas ruas com faixas em inglês. A última frase do editorial, que fala sobre a falta de competência e moral na oposição, é um recado duro e sarcástico contra a FHC e o PSDB, que se tornaram ainda mais histéricos e desequilibrados após a malograda manifestação do último domingo. O governo que mais combateu e combate a corrupção em toda a nossa história é, sem dúvida, o governo da presidenta Dilma. Se as conspirações midiáticas judiciais não transformarem essas investigações em surtos alienistas para prender metade do país, paralisar a economia e promover uma seletividade política penal, então Dilma terá um excelente legado para mostrar ao Brasil. E eu digo mais, senhoras e senhores deputados. Eu fico assistindo, e todo mundo deve ter assistido, esse cidadão chamado Agripino Maia. E eu pergunto, quem é o senador Agripino Maia para falar mal do PT? Sendo investigado no Supremo Tribunal Federal por desvio de dinheiro de uma quadrilha que se apoderou do Detran no Rio Grande do Norte? O senhor Aécio Neves, né? Pertence ao partido que iniciou o tal do Mensalão. O Eduardo Cunha, que é uma figura direta descendente de uma criação do Fernando Collor de Mello, ingressou na política via Fernando Collor. O primeiro cargo público dele foi presidente da Telege. Já faz rolo desde aquele tempo. Está aí a mídia dando conta que será denunciado hoje pelo Procurador-Geral da República. Portanto, essa história de golpe, na verdade, é uma jogada dos que estão com medo que as investigações vão chegar neles também. E vem aquele velho adágio que tem no interior do Brasil, que pau que bate em Chico também bate em Francisco. Portanto, vão apanhar também. E por isso que querem fazer a substituição da presidenta Dilma. Não é porque querem um país mais desenvolvido, porque eles apoiaram a ditadura e não fizeram. Depois os tucanos ficaram 8 anos no poder e não fizeram. Fernando Henrique se vangloria de ter implantado o Plano Real. Na verdade, quem implantou o Plano Real foi o presidente Itamar Franco junto com Ciro Gomes. Não foi o Fernando Henrique. O Fernando Henrique era ministro das Relações Exteriores. Que, por sinal, tinha tentado ser ministro ainda na época do Collor. Só não foi porque o Covas derrubou a proposição dele. Portanto, para concluir, eu digo, esses senhores não têm autoridade moral para falar absolutamente nada a respeito do Partido dos Trabalhadores. E eu quero aqui, deputado Reginaldo Veras, parabenizar o partido de Vossa Excelência, porque teve a coragem de filiar o Ciro Gomes e o Cid nos quadros partidários e se deram a oportunidade para o Ciro falar na televisão na eleição de 2018, acho que a gente vai ter embates esclarecedores. Eu vejo uma frase a passagem de um vídeo do Ciro, que ele disse que se fizesse um congresso de picaretas, reunindo 1000 picaretas em qualquer lugar do Brasil, e o Eduardo Cunha estivesse lá, o Ciro disse que ele é o picareta maior da nação. Portanto, imagina o Ciro nos debates. Imagina o Ciro na televisão. A única coisa que eu não gostei é que ele poderia ter vindo para o PT, mas foi para o PDT, tudo bem, um partido irmão. Acho que está bem vindo a vocês. Conselho da parte, Vossa Excelência, deputado Reginaldo.
Deputado Chico Vigilante, agradeço aí a lembrança. Não, Ciro e Cid Gomes agora estão nas fileiras do Partido Democrático Trabalhista. São dois que revolucionaram e contribuíram muito para a melhoria da educação no estado do Ceará e certamente abraçarão as bandeiras do PDT, entre elas a educação e o trabalhismo. Agora, já deixo aqui a dica, Chico Vigilante. Se o Ciro Gomes vier como candidato a presidente, a gente não se incomoda em ter o apoio do Partido dos Trabalhadores. Vocês serão bem-vindos na nossa coligação. Muito obrigado.
Certamente, isso é uma discussão que nós vamos travar daqui para frente. Eu, por exemplo, aposto na candidatura do ex-presidente Lula, e aí o Lula sendo candidato, certamente teremos o apoio do PDT, a candidatura do presidente Lula, juntamente com Ciro Gomes. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Passo a presidência ao deputado Bispo Renato Andrade.
Boa tarde, senhoras e senhores deputados e a todos que se encontram aqui no plenário. Convido a fazer uso da palavra o deputado Rodrigo Delmasso, pelo Bloco Amor por Brasília.
Senhor presidente, senhores e senhoras deputados, membros da imprensa, demais assessores, venho a essa tribuna também contribuir com este debate em relação à crise financeira nacional e queria aqui expressar um pouco de um pensamento que vai fazer um pouco do histórico daquilo que eu acredito que pode ter sido um dos principais fatores que levou o Brasil a esta crise financeira. O acerto da política econômica do ex-presidente Lula virou o erro atroz do governo da presidente Dilma. Ambos pensaram, seus assessores pensaram por eles, que o Brasil era uma economia fraca e, pelo lado da demanda, assim construíram um aparato para fazer o país gastar pela mão do consumo. E o governo saiu gastando pelo povo e para o povo. Gastou muito, mas quando se olha pelo lado da produção made in Brasil, não se observa que o mesmo aparato de estímulos fora montado para fomentar a demanda de consumo. Os governos pós-real não puseram muita fé no potencial da produção industrial brasileira. Deixaram as lideranças do setor industrial em diversas áreas falando sozinhas. E os líderes industriais se recolheram envergonhados de sua ineficácia como interlocutores. Desistiram, de muitas vezes, de denunciar, como algumas honrosas, precárias exceções, principalmente no sistema tributário. A maioria aderiu à banda da música do governo, que nunca parou de tocar a marchinha desgastada do Pra Frente Brasil. Os altos gastos do governo sustentaram o varejo, mas o crescente endividamento das famílias e a inflação no teto da meta, como em cada ano do governo Dilma, levaram à queda do poder da compra líquido da classe média. A queda na construção civil indicou a perda de empregos como de carteira assinada. Na área fiscal, os resultados de 2014 foram simplesmente desastrosos. O governo central, que reúne as contas do Tesouro Nacional, da Previdência Social e do Banco Central, chegou a registrar déficits primários espelhando o pior resultado da série histórica iniciada desde 1997. A única área que se expandiu na economia brasileira de modo vigoroso em 2014 foram os gastos públicos. O país chegou a uma situação de limite. O realinhamento da nossa capacidade produtiva é, portanto, medida urgente e necessária. E o elemento fundamental de perturbação da capacidade produtiva privada é a máquina de moer da eficiência, instalada no setor público. É dever da cidadania desligar essa máquina de produzir retrocessos e desativá-la o quanto antes. Enquanto isso não acontecer, haverá, entre aspas, aquecimentos momentâneos no setor produtivo que serão vendidos pelo governo como sinal claro de uma retomada do crescimento econômico, mas que, de fato, repartirão pressões inflacionárias crônicas, passando a justificar, para muitos, a aplicação de juros mais altos sobre o setor produtivo como remédio amargo. Para encerrar, senhor presidente, senhores e senhoras deputados, quero aqui dizer que a saída, uma das saídas da crise, é sim o investimento na indústria brasileira. É sim incentivar que a indústria brasileira produza mais e use o mercado internacional, deputado Vaznid Errori, para alavancar a economia interna. Nós não podemos utilizar o Estado como única forma de cabide do sustentáculo do suprimento das famílias brasileiras. Nós precisamos, sim, tirar este peso das costas do Estado e repartir com a iniciativa privada. Então, aqui, eu quero deixar uma sugestão não só ao governo da presidente Dilma, mas também ao governo do Distrito Federal. Deputado, que possamos, concedo a parte a Vossa Excelência.
Senhor presidente, deputado Delmácio, expositor na tribuna, eu queria apenas agregar na sua fala, se Vossa Excelência me permite. Naturalmente, o histórico do desenvolvimento industrial brasileiro está associado muito intimamente à capacidade de exportação do país. Aí, naturalmente, a variável cambial ela torna-se uma variável extremamente relevante. Já há muitos anos que a conversão deu ao real uma estabilidade e uma valorização realmente significativa, que, a par da questão fiscal, foi altamente desestimulante para o setor, porque todos sabem que o custo de produção no Brasil, principalmente o custo social, é muito alto, tem toda a questão de produtividade, uma série de outras variáveis. Mas é importante destacar que a nova versão que tem sido dada no mercado de câmbios hoje aponta para um favorecimento a despeito da crise que nós estamos vivenciando, que tem a capacidade de absorver a questão da competição, a variável tributária, uma série de outras variáveis que faz com que o nosso produto não tenha uma competição tão auspiciosa como outros países, como no caso a China, etc. Né? Então, nesse sentido, a exposição de Vossa Excelência é muito apropriado, porque, sem dúvida, há uma falta de incentivo à estruturação da nossa indústria. É verdade que houve ações muito pontuais, ações seja no mercado, na questão tributária, no mercado de veículos, seja no produto de consumo, principalmente em função da melhoria de renda na sociedade brasileira, mas, naturalmente, quem melhorou de patamar de vida quer continuar avançando. E creio que é esse novo limiar que a sociedade brasileira passa a viver. Um mercado exportador baseado em produto industrial competitivo, uma taxa de câmbio que permite que favoreça esse cenário, como também um custo da mão de obra tão competitivo quanto outro. Essa é uma das grandes variáveis que nós temos que reconhecer, que é um elemento importante na composição de custo, mas que ela é socialmente bastante grave qualquer mexida nessa área, até pela estruturação do movimento sindical que no Brasil tem. Então, eu felicito Vossa Excelência, acho que é um debate importante, principalmente ao trazer para Brasília, Ao trazer para Brasília, tem toda essa questão da região ao entorno, etc., das mudanças das variáveis tributárias, mas acho que é muito oportuno a sua exposição aqui para casa e para o conjunto de pessoas que convivem aqui conosco. Parabéns, deputado Delmácio, por essa lucidez que Vossa Excelência traz ao plenário da casa.
Obrigado, deputado Vasni. E concordando literalmente com o que Vossa Excelência acabou de falar, e aqui defendo sim que é imperioso para que o Brasil possa sair dessa crise maior e mais forte, que o Congresso Nacional, o governo federal, comece não só a discutir, mas a implementar uma verdadeira reforma tributária neste país. É necessário, é imperioso. Nós vemos de governo a governo, de campanha em campanha, os candidatos, até mesmo aqueles que foram candidatos a presidente da Câmara dos Deputados e do Senado, utilizando nos seus discursos a prioridade da reforma tributária no Brasil. Todos nós sabemos que isso é prioridade. Eu sei, deputado Vasni, deputado Chico Vigilante, e aqui eu quero saudar o nosso secretário de Relações Institucionais, Marcos Dantas, que esta casa não tem, talvez, autonomia nenhuma para votar a reforma tributária, mas nós somos a Casa Legislativa da capital da República e podemos, sim, por meio dos nossos parlamentares, pedir que no Congresso Nacional seja pautada uma reforma tributária, deputado Vasni, que fortaleça o setor produtivo, a indústria brasileira, não só alguns setores, mas que todos os setores possam ser beneficiados. E digo ainda mais, nós precisamos tirar a carga do governo, o peso do governo, de muitas vezes fazer com que a economia cresça e dividir com o setor privado. Para isso, é necessária uma reforma tributária que valorize o produto nacional. É necessária uma reforma tributária que valorize a produção interna. É necessária uma reforma tributária que desonere os encargos trabalhistas, que desonere o empresário e valorize o trabalhador. Muitas vezes, esses vetores, deputada Luzia de Paula, para se juntarem são muito difíceis. Não é fácil. Se fosse fácil, já teria sido feito. Mas nós não podemos nos furtar de fazer esse debate, de tentar buscar o consenso, de sentar trabalhadores e empregadores e buscarmos o consenso, porque o que está em jogo é a saúde financeira da nossa nação. O que está em jogo é a credibilidade econômica e política do nosso país. O que não está em jogo aqui, deputado Vasni, não é a vaidades de bandeiras partidárias, mas sim o reconhecimento e a força do nosso país. Repito, o início do governo do presidente Lula, o seu segundo mandato, acertadamente utilizou os programas sociais para tentar alavancar a economia do Brasil no que se refere ao consumo. Mas, infelizmente, a continuidade disso levou uma paralisia da produção. E, paralisando a produção, a economia ela tem uma queda muito grande. Então, quero deixar essa contribuição, quero deixar nos anais desta casa esta contribuição, para que nós possamos, até mesmo, talvez, como eu vi, por exemplo, deputado Bispo Renato, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo está discutindo uma proposta da Assembleia Legislativa para a reforma tributária, assim como a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, está montando uma proposta para encaminhar ao Congresso Nacional uma proposta dos deputados estaduais e dos estados em conjunto com os governadores. O porquê nós não podemos fazer isso aqui? Na Câmara Legislativa, também diversos temas que nós temos que debater, mas também possamos contribuir para a questão da reforma tributária da nossa nação. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Rodrigo Delmasso. E convido Vossa Excelência para ocupar novamente a presidência, que eu gostaria também de fazer uso da palavra nessa tarde.
Assumo a presidência e concedo a palavra ao líder da minoria, deputado Bispo Renato, do Partido da República.
Senhor presidente dessa sessão, deputado Rodrigo Delmasso, senhores deputados, imprensa, colegas de trabalho, mais uma vez volto a esta tribuna, que eu gostaria de fazer aqui trazer uma rápida memória, alguns fatos que aconteceram. Como eu não pude estar aqui ontem, eu gostaria de falar hoje. Ao mesmo tempo que eu venho, deputado Vasni, a esta tarde, hoje, um misto de sentimento, de frustração, de preocupação, especialmente com aquilo que são as escolhas do Poder Executivo aqui do Distrito Federal. Como todos já devem ter ouvido, a vida é feita de escolhas, como diz nosso prestigiado autor e doutor Augusto Cury. Diz ele, o destino é uma questão de escolhas, e governar não é diferente. Segundo o Duque de Leves, importante marechal francês que viveu no século XVIII, governar é escolher. Nada mais correto. Governar é saber escolher pessoas e saber escolher as prioridades. É simples assim, deputado Ricardo Valle. Apesar de toda a obviedade e simplicidade do que ora vos falo, tenho observado sucessivos erros de escolha do atual governo. Devido à limitação temporal, restringir-me-ei aos erros da escolha de prioridades de trabalho. Quero fazer uma breve retrospectiva. No início do ano, o Executivo sancionou a Lei 5.452, de sua própria autoria, que, dentre outras coisas, prevê o aumento a partir do ano que vem da alíquota do ICMS, incidente sobre o óleo diesel e gasolina,
bens essenciais, prejudicando antes o natural repasse dos custos, toda a cadeia produtiva e, consequentemente, a sociedade de uma maneira geral. Aumento esse que fará com que as alíquotas do ICMS, incidentes sobre a gasolina, bem essencial, repito, fique maior do que a alíquota aplicada, por exemplo, sobre o cigarro, a bebida alcoólica e o perfume, bem sem qualquer traço de essencialidade. Ora, senhores, isso fere o princípio da seletividade do ICMS, o que vai trazer um prejuízo para a nossa cidade. Ainda no campo do erro das escolhas, prioridades da atuação, o atual governo recentemente promoveu uma desastrosa e totalmente desproporcional operação de demolição das casas do setor habitacional Vicente Pires. E a imprensa até noticia que eu sou a favor da grilagem, que aqui tem uma bancada que defende a invasão. O que não é verdade, sou contra a invasão, totalmente e ferrenhamente contra a invasão. E então, naquele momento, eu ocupei essa tribuna e até propus a criação de uma frente parlamentar em defesa da regularização do setor habitacional Vicente Pires. Para finalizar o elenco de erros, de exemplo dos erros das escolhas e de prioridades por parte do Executivo, poderia citar aqui muitos outros exemplos, não houvesse a minha limitação de tempo. Cito a recente propositura do projeto de lei nº 505, que visa destinar nada mais, nada menos do que foi destinado e aprovado nessa casa, 52,8 milhões de reais às empresas de ônibus que operam o transporte público coletivo aqui do Distrito Federal. E aí, deputado Vazdi, muita gente não acredita nessa casa. E vamos ser sinceros, tem razão para não acreditar, porque esse repasse é ilegal. A legislação, a Lei Federal 12.587, a Lei número 4.011, 12 de setembro de 2015, e o artigo 53 da nossa Lei Orgânica, a Lei Orgânica diz o seguinte: é vedado ao Distrito Federal a concessão de subsídios diretos a denegatários de empresas privadas. O que nós precisamos estar atentos é que a gente não pode jogar. Eu disse aqui no meu primeiro discurso nessa casa, a gente não pode ser submisso ao governo. Nós fomos eleitos para a defesa do povo. Nunca contra o governador, não tem nada pessoal contra o governador Rodrigo Hollenberg, acho que é uma pessoa do bem. Acho uma pessoa do bem, bem intencionada, mas volto a repetir, mal assessorado, que faz a Câmara aprovar projetos como esse, ilegal, se não fosse imoral. Então, semana que vem, provavelmente, chega aqui mais outro crédito, de 116, dizem eles, mas vai chegar a mais de 120 milhões de reais. É ilegal. A legislação não permite isso. Nós não podemos ser induzidos a erro. Não podemos deixar que a sociedade acredite que aqui há pessoas que... Tudo que vem do Executivo, a gente aprova sem questionar. E só para completar aqui, deputado, já vou ouvir o senhor. Não fosse isso... Eu gostaria de citar que a própria Secretaria de Transportes, ela, no Diário Oficial do dia 26 de março de 2015, fala de uma comissão no DFTrans para analisar os dados para aumento da tarifa técnica. E naquele momento o senhor secretário disse que não faria nada sem que ela fosse concluída. Isso foi em março. Deveria ter sido concluída em abril. Até hoje não se fez. Sabe por que não fez, deputado Vazio, deputada Luzia? Porque o governo não tem dados. Os dados que chegam aqui para a gente votar são dados que as próprias empresas de transporte público dizem: olha, eu fiz isso. Não tem fiscalização, não tem dados. O governo não vai apresentar esses dados, hipótese nenhuma. A gente está assinando a procuração em branco e a sociedade vai cobrar isso da Casa de Leis aqui do Distrito Federal. Mas o transporte público vai parar. Gente, é por isso que existe justiça. A nossa justiça diz que serviços continuados não podem perder a descontinuidade. Vai para a justiça e a justiça vai obrigá-los a fazer com que isso venha a acontecer. Questão de ordem, deputado Vazir de Rori.
Deputado Bispo Renato, eu tenho prestado atenção nas suas colocações desde aquele processo da votação da suplementação, se não me engano, o PL 505 de 2015. Como também Vossa Excelência citou, essa semana, inclusive, debrucei exatamente nesses artigos. Eu estou visitando esse assunto, estou já trabalhando do ponto de vista da sistematização das informações, o que é o programa do transporte gratuito para estudantes, o que é a gratuidade do deficiente e o que é o diferencial da tarifa técnica com a tarifa de usuário, que é onde exige, onde o crescimento é o mais assustador possível. E o crescimento, deputado Bispo Renato, é exponencial. O crescimento pela curva que a nossa assessoria está trabalhando é de natureza exponencial. Eu, inclusive, agora no início dessa tarde, deputado Rodrigo Delmácio, estive com o secretário da Fazenda, fui tratar de uma questão específica de controle das empresas de transporte de valores, mas fiz questão de dizer para ele que o Distrito Federal está vivendo um cenário de um segundo estádio virtual, o outro ainda pelo menos é de concreto. Esse é virtual, né? Porque além disso, o que traz nos insegurança é da absoluta falta de controle do poder público apenas despachando dinheiro para as empresas. Isso reporta-se também à colocação que Vossa Excelência fez de que a lei orgânica veda textualmente a transferência de dinheiro público para fins de subsídio ao sistema, a qualquer tipo de sistema privado que recepcione dinheiro público para dar cobertura na forma de subsídio. Portanto, o que Vossa Excelência está colocando, eu chamo a atenção, infelizmente o Ministério Público ainda não chegou, eu quero fazer uma representação ao Ministério Público, porque isso está acontecendo à viria do Ministério Público, que tem sido tão ansioso em muitos outros governos, e sinto falta, né, da propositura afirmativa e fiscalizadora do Ministério Público nessa matéria, bem como do Tribunal de Contas. Eu creio que os dois órgãos têm que ser acionados para poder levar esse debate a um estágio mais aprofundado e mais consequente, porque eu, inclusive, entendo que este governo é refém, daquilo que está acontecendo no transporte público do Distrito Federal. Parabéns pela sua impetuosidade e pela sua firmeza nesse debate, deputado.
Eu vou passar a questão de ordem, deputado Joy Vale, mas lembrando o seguinte, não tenho dúvida, eu vou dar um crédito de confiança aqui para o Marcos Dantas, que tem sido um parceiro, o secretário Carlos Tomé, que ficaram de apresentar os dados para a gente essa semana. Caso não apresente, também irei ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas, não tenho dúvida nenhuma. Eu não vou fazer o meu mandato, uma extensão no Palácio do Buriti. Meu mandato não está à venda e eu estou aqui para representar o povo do Distrito Federal e o representarei. Deputado Joy Vale.
Só uma dúvida, nós estamos ainda no comunicado de líderes, não é isso?
Exatamente.
Então, uma parte, okay. Se o senhor puder me conceder uma parte, okay, eu queria parabenizá-lo por esse questionamento. Já também o nosso deputado Vasni, que levantou isso com muita propriedade, se colocou claramente na votação de forma muito republicana, e que a gente combinou, nós combinamos aqui, ficou combinado, que nós faríamos uma discussão e nos aprofundaríamos para não votar o próximo crédito como votamos esse, deputado Bispo Renato. Então, gostaria de reforçar a sua fala, no sentido de que a gente crie já que temos uma CPI do transporte rodando, mas um grupo para discutir isso profundamente, porque realmente o que nos parece que há o governo está refém mesmo desse processo, não culpa dele, mas de um processo que se arrasta por muito tempo, né? Mas não pode ter esse crescimento e nós termos um estádio virtual de 2 bilhões em 4 anos, é uma coisa inconcebível mesmo. Então eu gostaria de me colocar à disposição, gostaria muito de participar dessa discussão, desse aprofundamento, presidente Delmácio, que a gente possa marcar, colocar para a presidência da Câmara, que essa discussão ela é de extrema importância, porque já vai vir o outro crédito aí. E aí, se nós não tivermos isso muito bem organizado, vamos votar de novo, Né? Então, eu gostaria muito de colocar, reforçar o discurso do deputado Bispo Renato. Muito obrigado.
Além do mais, mas, deputado Joey, não apenas os de 119, eu acho que vai passar de 120 bilhões, mas vai vir mais crédito por aí, porque não tem condições. A curva está aqui em minhas mãos, é exponencialmente desanimadora. E não fosse a isso apenas, o metrô contratou a Logitrans, que nós estamos investigando como fraudador aqui. Trouxe do Espírito Santo um senhor para comandar o DFTrans. Só falta contratar o Sacha Heck. Aí, pronto, estabeleceu o caos aqui no Distrito Federal de vez. E para concluir aqui, eu vou concluir já, deputado.
Só uma parte a você.
Pois não, deputado Rodrigo Damasio.
Deputado Bispo Renato, primeiro parabenizar a Vossa Excelência pelo brilhante discurso. E quero me somar a Vossa Excelência, na realidade, a todos os parlamentares aqui, o deputado Joey. E, deputado Joey, nós podemos, eu acredito, pela Comissão, né, de Governança e Fiscalização, auxiliar também a CPI dos transportes, nesses estudos. Eu me lembro que o ano passado, salvo engano, a Comissão de Governança e Fiscalização fez uma auditoria no DFTrans, encontrou diversas irregularidades no DFTrans do governo passado, inclusive com execuções de contratos, enfim. Que eu acredito, deputado Bispo Renato, que é necessário, e mais uma vez eu só quero ressaltar a importância da Comissão de Governança, Fiscalização, Transparência e Controle, nessa situação, e aí eu peço, presidente, aí aqui, para que a gente coloque isso também como um dos nossos pontos de fiscalização, porque esse crescimento exponencial, quem sai perdendo não é governo A, governo B, quem sai perdendo é o povo do Distrito Federal, que vê os recursos públicos sendo destinados exponencialmente para subsidiar um sistema de transporte que, infelizmente, não é culpa deste governo, quero deixar bem claro. Não é culpa deste governo, mas um sistema de transporte que não atende a população.
Pois não, deputado, à parte. Pois não, deputado.
Deputado Rodrigo. Eu só quero colocar até dentro de um contexto de que essa modelagem do cálculo do ponto de vista da diferença da tarifa técnica para a tarifa do usuário, ela é oriunda e ela nasce no contrato que foi firmado, inclusive no nosso governo, no governo que eu apoiei. Agora, não é porque eu apoiei um governo que eu apoiei, né, relações contratuais ilícitas, não é isso. Eu quero exatamente que esses órgãos de controle investiguem a profundidade, porque está notório que a saída do último diretor do DFTrans foi uma demonstração de que há um quadro de absoluta falta de controle por parte do governo.
Deputado Agaciel Maia.
Deputado Bispo Renato Andrade, Vossa Excelência, debate uma política pública fundamental em Brasília. Né? E mais, fica mais absurda quando você viaja em alguns lugares sem precisar pegar nenhum táxi, só andando em serviço público, transporte público, como a maioria das capitais do mundo. Brasília é o contrário. Nós temos um transporte público subsidiado, um transporte particular subsidiado pelo governo. Então, inclusive, eu sugeri ao novo secretário, porque nós sabemos essa história toda. Primeiro, se fez um planejamento para matar a TCB, que foi a companhia, que era a companhia de ônibus que fazia movimentação em Brasília. Então, planejaram para matar a TCB e ficarem com as linhas. Ora, em seguida, nós todos conhecíamos, tinha um cartel dos quais o governo era escravo, porque ou os motoristas e os cobradores fazem greve porque o salário está baixo, ou eles determinavam a greve quando estavam insatisfeitos com o governo. Então, o governo passou a ser refém desse grupo que estava aí há não sei quantos anos. Ora, o governo anterior, dá um passo adiante a tirar esse pessoal. Até de maneira meio abrupta e tal, tiveram intervenção, fizeram isso. Só que o seguinte, o modelo de concessão continuou com os mesmos vícios passados. Primeiro, nós sabemos quais são os modus operandi do processo licitatório quando
você participa de uma licitação, oferta um preço mais barato, mas com pouco tempo você entra com um reequilíbrio econômico financeiro. Que não deixa de ser. Aí você tem, nesse caso de transporte, uma equação com muitas variáveis, índice, não sei de quê, mais aumento de combustível, mais aumento da mão de obra. Reduz-se, são ônibus novos, tudo bem, mas se reduz as linhas e, ao mesmo tempo, se reduz a quantidade, os intervalos que aqueles ônibus passam nas paradas, continua, então, sacrificando a população. Quando o governo não dá, aí esse subsídio, que eu lembro que era em torno de 12 milhões, agora já está, né, o último crédito que nós aprovamos aqui foi de
53 milhões,
praticamente. 53 milhões e disse que precisa de mais cento e tantos até o final do ano.
Vai passar dos 200 milhões.
Então, o que, que acontece? A gente passou a ter um transporte público, um transporte particular sustentado pelo serviço público. Então, nós temos um transporte híbrido. É um privado que depende do governo. Ora, nós sabemos que, em parte, houve uma série de concessões de passe livre, de passe para não sei o quê, que também não tem o controle. A concessão dos passes é justa, o controle é que é errado. Já teve, em 2001, a história que era 12 mil pessoas com necessidades especiais ou deficientes que andavam. Depois, hoje, parece com as auditorias seguidas, uma coisa tão, de maneira tão aberrativa, que hoje parece que é mil e poucos que está andando, e disse talvez seja menos. Ora, se o governo pretende subsidiar o transporte, então que ele, será que com esses milhões dá para comprar quantos ônibus novos? Porque nós não, já que nós queremos um modelo onde o governo gasta tanto dinheiro, por que não reestrutura a TCB? Então vamos comprar com um bilhão de reais aí, vamos comprar ônibus e montar a estrutura. Aí o governo pode fazer as concessões que ele queira, porque está andando nos carros do próprio governo. É. Agora não pode a gente manter um sistema de transporte híbrido, que é particular, mas, no entanto, se o governo não pagar, ele não funciona. E nós sabemos que nós estamos refém, porque se eles não recebem o repasse, não é questão dos cobradores. É porque a maioria das vezes é a própria empresa que determina a greve. Então, eu sou. E qual é o plano B que o governo tem? Vai ficar refém para o resto da vida? Sempre que pedir aumento que não der, vai entrar em greve? Vai sacrificar a população? Então, por que não se faz um plano B para sair disso? Vamos reestruturar. Pegar esse dinheiro todo que é transferido, vamos reestruturar a TCB e botar ela para fazer as linhas. Aí sim, sendo do governo, se a população reclamar que está passando, que tem pouco ônibus, o próprio governo, como está bancando, tem condições de fazer essa reestruturação, que não é o ideal. Mas nós não temos um plano B nem um plano C, que seria o transporte sob trilhos, que é o mais barato, que é o mais eficiente. Mas os grupos que consertam estrada, que vendem pneu para ônibus, que vendem ônibus, esses grupos econômicos sempre são contrários. Então, o lobby desses grupos mata a iniciativa que Brasília precisa de um transporte sob trilhos, eficiente, para que a população não continue refém. População, governo e Câmara. Porque como foi que nós votamos esse último crédito? Se não votar, vai parar tudo. Aí o deputado fica, pô, e aí, se eu vou ser o culpado de segunda-feira não ter ônibus na rua, vão me xingar. Então está governo refém, está certo? Está os próprios funcionários rodoviários refém, porque tem que cumprir ordem para parar ou para suspender. Então estamos todos refém. E quando é que nós vamos sair disso? Se faz um projeto de longo prazo para botar a Brasília com transporte sob trilhos, ou faz um emergencial. Se pegar o que nós estamos passando para a iniciativa privada, dá para reestruturar a TCB e botar os ônibus, sim, esse do governo, Aí ele não tem que estar pagando transporte de passe livre, nem para pessoas com necessidades especiais. Então, se é para fazer uma atividade de assistência, então que se faça com os próprios equipamentos do governo, não com equipamento de particular. Esse é o meu entendimento.
Muito obrigado. Deputado, vou encerrar nossa... E, verdade, o discurso, aliás, foi apresentado aqui o rolo compressor do governo, e parabenizar o Rodrigo Hollenberg, governador, que passou a máquina aqui, enquanto a gente estava tentando discutir, passou o trator por cima aqui, impiedosamente. Mas, bem da verdade, de trator o Hollenberg entende bem. Deputado Júlio.
Quero parabenizar o discurso de Vossa Excelência, deputado Bispo Renato, parabenizar também pelos trabalhos que vem desenvolvendo, né, como presidente da frente da CPI do transporte. Mas deixar claro, né, como disse o nosso deputado Rodrigo Delmasso, esse contrato não foi feito nessa gestão. Então não há de se dizer que o governador Rodrigo Hollenberg é culpado pelo que está acontecendo nesse ano de 2015. O senhor levantou muito bem uma questão de talvez ter feito algo que não esteja na lei, mas se nós analisarmos, o ano passado também essa casa liberou alguns créditos. Então a gente também tem que ver o que aconteceu também no ano passado. Então não é só esse ano que nós tivemos esse tipo de problema. E aproveito essa oportunidade, assim como nós discutimos e falamos no Colégio de Líderes esses dias, eu acho que é muito importante a CPI, se ela já está encontrando materialidade em algum quesito, eu acho que ela já deve, por meio, né, de um ofício, né, em ser encaminhado ao secretário de mobilidade, né, que nós temos aqui, o Carlos Tomé, para que ele possa já tomar ciência, até mesmo para não cometer nenhum tipo de erro. Então, eu acho, fica aí uma sugestão, né, a Vossa Excelência, que já se comunique, porque a gente não podemos tomar nenhuma atitude baseada em fatos que a gente ouve simplesmente na mídia. Então, se a CPI ela já está visualizando que tem algum tipo de erro, então que ela já possa comunicar à Secretaria de Mobilidade para que o secretário tome ciência e não venha cometer esse tipo de erro. E quero, mais uma vez, parabenizar pelo excelente trabalho que Vossa Excelência vem fazendo na CPI do transporte.
É claro que não é um debate, deputado Júlio César, mas nós que pedimos à Secretaria de hoje, Secretaria de Transparência, não sei como é que chama, para começar a investigação. Então, não é a política de governo, é a política de Estado. O governador precisa entender essa diferença.
Deputado Bispo Renato, com todo respeito, líder do governo, na realidade, há duas questões que nós não podemos fugir. Quem governa, governa a partir de 1º de janeiro. Ganhou o processo eleitoral. Querendo ou não, nós temos o ano 2014 e do ano 2015. O crescimento... líder, é exponencial, o crescimento é exponencial da magnitude dos gastos nessa área. Então, essa é uma questão indiscutível que nós precisamos analisar. Assim como, aí segunda questão, deputado Bispo Renato, assim como o governador não quis convalidar e não quis assumir a nova sede administrativa do governo na cidade de Taguatinga, Ceilândia, e não assumiu, agora que parece-me que está dando tratativas, ele pode perfeitamente questionar o contrato. Vamos ser claros quanto a isso. Deixa que então diga em que termos isso vai funcionar. Nós não podemos justificar, eu até entendo, na minha fala, fiz questão de dizer que o contrato foi oriundo do governo anterior, mas isso não significa que o contrato que nasceu, se há algo errado, foi exatamente em função disso que o próprio governador se elegeu o governo. Foi eleito para fazer a diferença. Então, nós não podemos justificar. Então, eu chamo a atenção... E aqui quero me associar ao debate apresentado pelo presidente da Comissão de Governança, colocar a minha assessoria à disposição para fazer dois tipos de debate. O primeiro deles, qual é a composição da tarifa técnica? Qual é o conteúdo dela? Em segundo lugar, qual é o nível de subsídio
que existe nas outras cidades que legitima essa magnitude desse crescimento exorbitante. Sem falar da necessária e efetiva e permanente controle que as gratuidades têm que ter por parte do poder público. Isso é inegociável, isso é inegociável. Por isso, mais uma vez, parabéns por essa sua postura de trazer esse debate para o plenário. Conte conosco e eu farei isso com o maior prazer, deputado.
Muito obrigado, deputado. Estão de ordem, presidente.
Deputado, deputado
Wellington. Em primeiro lugar, a parte, desculpa, é verdade. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar a Vossa Excelência mais uma vez. E até, e aí uma coisa tem que ser registrada aqui, a postura de Vossa Excelência demonstra claramente o seu grau de isenção, de transparência, porque ultrapassa as barreiras políticas partidárias. Né? Ninguém está falando se foi esse ou foi aquele governo. O que interessa é que um erro está sendo cometido de forma contínua e tem que ser interrompido. Foi muito bem dito aqui pelo expert em orçamento, que é o nosso deputado Agacel Maia, presidente da nossa OEF. Nós vamos ficar refém eternamente, então, do sistema hoje que sacrifica a população e que deixa o governo refém a todo momento, que reclama perdas. É o único contrato onde não há risco nenhum para eles. Eu acho que o melhor negócio hoje é fazer parte desse contrato, porque não tem risco. Oferece uma péssima qualidade de serviço para o usuário. Toda vez que ele tem um problema, recorre ao governo, o governo recorre à Câmara e essa casa, lamentavelmente, ainda apoia. Então, nós temos que dar um fim nisso. Nós temos que parar. E volto a dizer, se o erro foi cometido no governo passado, da qual eu, o senhor, deputado Júlio, nós três somos secretários de Estado, fizemos parte, mas temos que ter a humildade de reconhecer que erraram. E se erraram, temos que corrigir. Ou vamos continuar no erro eternamente, sacrificando a população, né? E consumindo os cofres públicos todos os dias. É lamentável. Parabéns, deputado.
E aí, de fato, agora eu vou ter que encerrar meu discurso.
Mas só mais uma
parte. Até agora, só Vossas Excelências falaram, eu não consegui concluir. Deputado Júlio César.
Não, nós só temos que tomar cuidado, e eu parabenizo o deputado Wellington, realmente fiz parte da gestão passada, e realmente a gente vê que realmente o valor que é gasto no transporte público é muito alto. E o governo atual já se disponibilizou a realmente ver isso. Agora, se nós pararmos o sistema, quem vai ser prejudicado é a população. Eu acho que se a gente chegar e o crédito, como veio na semana passada, não for aprovado, quem vai sofrer vai ser a população, porque hoje se eles pagam 3 e pouquinho, se parar vai ter que chegar a R$5. Então eu acho que realmente nós temos que verificar, tratar isso como Vossa Excelência está trazendo esse tema. Eu acho que a gente tem que realmente discutir e há uma promessa do secretário de fato e verdade, reavaliar essa questão para que no próximo crédito a gente possa votar com propriedade.
Meu nobre líder, eu gostaria de fazer então um pedido a Vossa Excelência. Eu não estou aqui sendo oposição ao Distrito Federal, nem ao governador Rodrigo Hollenberg, hipótese nenhuma. Quero fazer um pedido a Vossa Excelência, está aqui no Diário Oficial de quinta-feira, 26 de março de 2015, é um estudo que o DF Trans deveria fazer. Eu faço esse pedido ao senhor, que fala o governador, que envia esses estudos técnicos para a Câmara Legislativa. Aqui não é um debate, não é um combate ao governador, muito pelo contrário, eu me coloco à disposição para ajudar esse governo, se ele precisar de ajuda. Humildemente, eu me coloco à disposição. Eu sei que não tenho a competência para isso, mas estou à disposição, não quero cargo, não. Só quero ir lá dar minha pequena contribuição. Eu espero que o governador, meu líder, não se trate isso pessoalmente. A marcha para Jesus, que não é minha marcha, é a marcha para Jesus do povo de Deus aqui no Distrito Federal, foi boicotada na Ceilândia, porque era um dos líderes que estava organizando. Cortaram o ponto de luz para não ceder a luz para que a marcha da base para Jesus pudesse ser realizado em Ceilândia. Isso é uma questão pessoal. Eu acho que o governo não pode se apequinar e tratar questões pessoais num debate como esse. O que nós estamos trazendo aqui é um debate técnico e gostaria de debater tecnicamente com o governo também nesse sentido.
Deputado Bispo Renato, me permite...
Por favor.
Uma intervenção. Primeiro eu quero me associar à Vossa Excelência, né, nos motivos, nos fundamentos, né? Nós, lá na CPI, temos tido a oportunidade, né, de ver uma série de erros que foram cometidos. Né, alguns, a gente até imagina que tenham sido de forma inadvertida, outros, a gente até ousa supor que tenha sido proposital. Lá atrás, no mês de junho, Vossa Excelência se recorda, que fui o primeiro a me insurgir contra um novo repasse, considerando que nós não tínhamos os dados, né, para realmente aprovar um crédito daquela monta. Afinal de contas, 52 milhões não é 52 centavos, é muito dinheiro. Segundo, o projeto volta, né, para essa casa, e nós tivemos a oportunidade de votar, e como eu disse muito claramente, né, votei, mas gostaria de deixar registrado uma prática repugnante dentro disso tudo, que tem sido o argumento que tem sido esgrimado no sentido de que, se não aprovar esse crédito, amanhã os trabalhadores no transporte público estarão aqui na porta exigindo o pagamento dos salários. Eu acho que primeiro a gente tem que falar a verdade dos fatos. A verdade dos fatos é que nenhuma empresa se habilita num certame licitatório sem comprovar a sua robustez financeira capaz de um atraso de 6 meses de repasse, ela possa cobrir. Ela tem a obrigação de cobrir, né, os seus encargos, principalmente os seus encargos de natureza trabalhista. Então, essa chantagem, ela precisa ser denunciada para ser coibida. Nós temos que parar de achar que alguém ainda se engana com isso. Uma outra realidade que precisa ser colocada, deputado Bispo Renato, é com relação a essa chamada tarifa técnica. Tarifa técnica é o nome pomposo de subsídio. Ou seja, o pagador de imposto do Distrito Federal é quem financia a chamada tarifa técnica. E esse pagador de imposto, ele está sabendo que é ele que está pagando isso? Eu acho que é importante a gente jogar luz sobre esse tema, para que toda a sociedade, e eu tenho certeza que a sociedade do Distrito Federal, deputado Bispo Renato, ela não se recusará a contribuir, até pelo princípio de solidariedade que está esculpido no nosso texto constitucional. O princípio da solidariedade é um dos princípios regentes, né, da nossa administração. Agora, precisa que seja esclarecido isso à população. A população precisa saber, porque se você entrevistar as pessoas no meio da rua, ninguém sabe o que é tarifa técnica e muito menos quem está financiando. Então, eu acho que é importante que a gente coloque isso, e quero já aqui antecipar a Vossa Excelência, né, que apenas neste episódio, nesta votação, houve, né, uma atitude que não foi uniforme da CPI dos transportes. Né?
Mas que na próxima será.
Mas que na próxima você tenha certeza, até porque foi isso que foi colocado. Nós podemos até reavaliar créditos, mas nós precisamos ter a certeza de que as imperfeições que já foram detectadas foram sanadas.
Mas mais ainda, deputado, eu gostei de dizer ao deputado Júlio César, e pode dizer isso ao governador, se o governo me convencer que o crédito é legal, é real e não é imoral, ele vai ter o meu voto no próximo crédito. Basta me convencer.
Deputado Bissonato, uma parte, Vossa Excelência.
Pois não,
deputado. Obrigado. Só para até mais contribuir um pouco com esse debate em relação à tarifa técnica, o que é que acontece, deputado Raimundo Ribeiro? É que, infelizmente, a licitação, o desenho, ele é perfeito. Só que o desenho que foi feito foi construído com fundações podres. Foram construído uma casa nova em cima de fundações que não funcionam. Com isso, a cada dia, a cada ano, se onera o Estado. Por quê? Infelizmente, as empresas fazem um pedido de aumento de tarifa técnica, sem estudo nenhum, apresentam o DEFTRANS. Infelizmente, aí não falo mais uma vez, que não tem responsabilidade este governo. Isso aconteceu, deputado Raimundo Ribeiro, a primeira vez no governo anterior. O primeiro reajuste de tarifa técnica que foi feito foi no governo anterior. Quero deixar claro isso. E com isso abriu-se um precedente para que as outras bacias também pedissem. Como o Estado ele é contínuo e governos são estabelecidos de 4 em 4 anos, certo? Foi se colocado nisso. Concordo com Vossa Excelência que o crédito do sistema de transporte, o jeito que está funcionando, ele precisa ser reformulado. Se o que está no papel fosse cumprido, como dizem, nós estaríamos, em tese, vivendo num sistema de transporte muito melhor do que é citado hoje. Mas, infelizmente, deputado Wellington e deputado Bispo Renato, o que foi se colocado no papel não está sendo colocado na prática. O papel se colocou com bacias. E hoje o sistema ainda opera ponto a ponto. Então, deputado Bispo Renato, concordo com Vossa Excelência, mas deixar claro que a reformulação de todo, que a reformulação de todo o sistema, nós precisamos olhar a raiz disso, a raiz de todo esse problema. Obrigado, obrigado pela parte de você. Parabenizar por esse tema que gerou aqui um grande debate no plenário da casa.
Mais uma parte?
Eu estou desconfiado que o governo está querendo impedir meu discurso. Deputado Júlio Celso.
Olha, não, primeiramente o senhor fez um pedido, né, para poder, né, nos ajudar na elaboração de uma solução. Quero dizer que eu aceito. O senhor sempre será muito bem-vindo, porque o senhor é uma pessoa eloquente, uma pessoa que sabe muito. Eu tenho certeza que a sua experiência vai nos ajudar muito a poder, né, encontrar um caminho, né, para a gente resolver a situação. A gente tem que tomar cuidado, torno a repetir, para que a população não seja mais prejudicada, porque hoje é 3 e pouquinho, se a gente parar o sistema, pode aumentar essa tarifa. A mesma coisa, se a gente for analisar, é a questão, né, dos restaurantes comunitários. Hoje o governo ele subsidia quase R$ 4,00, enquanto a população paga apenas R$ 1,00. Se a gente começar tudo questionado, daqui a pouquinho, quem pagará o preço é a população, e a população ela não pode ser mais prejudicada ainda. E finalizando, em relação à marcha para Jesus, sou totalmente contra. Eu, até por ser evangélico, não admito que uma situação dessa venha a acontecer. Eu acho que a gente tem que verificar, né? Eu vou pedir para que a minha assessoria vá entrar em contato com o governo, para que a gente possa realmente buscar a origem desse problema. Mas uma coisa eu posso garantir para o senhor, que não há nada pessoal, até porque tem um Estado com o governador Rodrigo Hollenberg, e nunca ele se levantou, falou qualquer coisa em relação a qualquer tipo de deputado ou parlamentar, e nada pessoal. Isso eu posso garantir ao senhor, que nada pessoal existe. Pode ter acontecido um erro, né, alguma situação, e que nós vamos verificar. E se a gente verificar, eu serei o primeiro a mandar, a pedir que o governador venha demitir o funcionário ou a pessoa que realmente fez isso, porque nós não podemos admitir que num país democrático como o nosso, tal situação venha a acontecer. Obrigado, deputado.
Peço a parte a Vossa Excelência. Renato, o deputado Chico Vigilante. O
governo. Deputado Bispo Renato, eu tenho acompanhado e tenho acompanhado com interesse as intervenções de Vossa Excelência a respeito do transporte. Eu acompanho a situação do transporte do Distrito Federal desde 1977, quando eu cheguei para morar aqui em Brasília. Transporte cartelizado, transporte que sempre foi dirigido por meia dúzia de pessoas. O governo do meu amigo e companheiro Agnello Queiroz, que, repito, meu amigo e companheiro, porque não abandono o companheiro, teve a coragem de peitar o cartel e fazer a licitação. O Zé Walter, eu dizia há pouco aqui para o deputado Wellington, o Zé Walter não era do meu partido, mas o Zé Walter é o tipo de servidor que o Estado brasileiro precisa. É um servidor que passou por todos os governos e não tem uma mácula. Trabalhou no governo Roriz, trabalhou no governo Arruda, trabalhou no governo Agnello, trabalhou no governo do Marconi Perillo. Tem até uma passagem interessante, quando a Mendes Júnior ganhou os contratos para construir no Iraque, o Zé Walter era do Cine, e o Cine que fazia a seleção dos servidores, dos trabalhadores, para ir para o Iraque, os operários. E a Mendes Júnior, deputado Raimundo Ribeiro, queria fazer o contrato em leis internacionais. Eu era presidente da CUT.
era ministro do Trabalho, o Almir Pazianotto Pinto. O Almir Pazianotto, ele aceitou a imposição da Mendes Júnior. E o Zé Walter denunciou. E eu, enquanto presidente da CUT, me posicionei ao lado do Zé Walter. E nós conseguimos que o ministro voltasse atrás e os contratos fossem feitos na legislação brasileira. Quando teve a guerra Iraque-Kuwait, os trabalhadores, se não tivessem parado pela legislação brasileira, não teriam recebido nada. O Zé Walter é uma pessoa tão correta que ele trabalha ali na secretaria, quando ele ganhava algum litro de vinho, qualquer bebida, final de semana ele dava para a secretária levar para casa, ele nunca levou uma coisa para casa. Agora, o transporte do Distrito Federal é complexo. É subsidiado e vai continuar sendo subsidiado, porque a população não dá conta de pagar a tarifa. Tem que olhar se tem desvios no subsídio. Ok, é importante que faça a CPI é para isso. Agora, que vai continuar sendo subsidiado, vai continuar sendo subsidiado. A população não dá conta de pagar a tarifa atualizada hoje para que a população pagasse. Talvez é um novo pensamento de como que deve ser o transporte, que é quem não anda de ônibus ajudar no transporte urbano, que é o que está acontecendo e vai acontecer. Eu sou oposição, mas eu tenho dito, foi votado aquele crédito, creio que o governo tem que dar todas as explicações até setembro, porque setembro vai vir outro crédito novamente. Então é importante que eles agilizem e dêem as explicações até setembro, porque setembro vai ter que ter outro crédito de novo. E vai ser votado de novo pela Câmara Legislativa. Vai ser votado de novo. Ou vota ou atualiza o preço. E eu não estou disposto a querer que seja atualizado a tarifa real. Agora não dá. Cortar os passes livres também. Nós tínhamos um grande parceiro aqui, que foi o grande lutador pelo passe livre estudantil.
Paulo Tadeu.
Que foi o deputado Paulo Tadeu. E o Distrito Federal é a única unidade da federação que tem passe livre estudantil universal, né? É o único, foi o primeiro que implantou, tanto o Brasil não tem. Portanto, realmente encareceu e o Estado vai continuar pagando.
Aproveito então para convidar todos. Dia 20 haverá exatamente um amplo debate sobre esse assunto, uma audiência pública para debater sobre tudo isso. Então, peço permissão, senhor presidente, para finalizar aqui a minha fala. Em cima de tudo que já foi falado, já dizia John Rockefeller, o empresário americano que fez fortuna com a petróleo, que o melhor negócio do mundo é uma companhia de petróleo bem administrada, e o segundo melhor é uma companhia de petróleo mal administrada. Tenho certeza que se Rockefeller conhecesse nossa conjuntura atual, teria dito diferente, teria dito que o melhor negócio do mundo é uma empresa de ônibus bem administrada que opera no sistema público coletivo do Distrito Federal. E o segundo melhor é uma empresa de ônibus mal administrada também de transporte público aqui no Distrito Federal. De fato, não existe negócio melhor, porque quando dá o lucro, o empresário é quem embolsa o dinheiro. O governo e o cidadão não recebem um centavo sequer. Mas quando dá prejuízo, a empresa é sempre socorrida pela mão amiga do governo. Negócio sem risco. Ou melhor, com o único risco, dar certo e enriquecer o dono da empresa. Lógico que não. Afinal, o governo favorece as empresas de ônibus com o nosso dinheiro. Isso não é nada bonito. O dinheiro suado do contribuinte, obrigado a pagar cada vez mais impostos, a troco de serviços precários e escândalos de corrupção. Enquanto isso, meus amigos e minhas amigas, a saúde pública em nosso estado vive um verdadeiro caos. Sim, isso mesmo. Parafraseando o meu querido amigo, aguerrido deputado Rodrigo Delmasso, que disse que a UTI está, que a saúde está na UTI. Falando em UTI, aliás, é bom lembrar que até o mês passado, mais de 60 pessoas aguardavam vaga na UTI. 71 medicamentos padronizados estavam com estoques zerados, incluindo insumos usados para combater sífilis e inflamações no coração. Havia um déficit de mais de 7.900 funcionários na Secretaria de Saúde. 8 pacientes foram infectados com superbactérias, sendo que 7 deles morreram. Funcionários foram flagrados, lavando lençóis em casa e atendendo pacientes vestidos com sacos plásticos por falta de avental. A situação é tão crítica que desde o começo do ano a saúde pública está oficialmente em estado de emergência. E é engraçado, viu, senhores, senhoras, amigos e amigas.
o transporte público não pode quebrar, mas que morra o maior número de pessoas possível, e isso não é responsabilidade do governo. Eu acho que tem que se olhar, não é para enriquecer os empresários de transporte público, é cuidar da saúde das pessoas que morrem por falta de medicamentos e por falta de atendimento. Apesar de tudo isso, o que faz o Poder Executivo? Relega a saúde pública a segundo, terceiro, quarto plano, ou plano algum. Ora, senhores, a saúde pública deveria ter prioridade absoluta em nosso governo. Afinal, lida diretamente com o bem mais precioso do ser humano, que é a vida. Vou além. Lida com a vida daquele cidadão, por ser carente de recursos financeiros, não tem condições de custear seus gastos de saúde com dinheiro do próprio bolso. Por isso, em vez do Poder Executivo gastar seu tempo e nosso dinheiro com derrubadas irregulares na Vicente Pires e com a iniciativa de proposições legislativas totalmente equivocadas, deveria atuar em prol da saúde pública. Para finalizar, volto a citar o doutor Augusto Jorge Cury. Os nossos maiores problemas não estão nos obstáculos do caminho, mas na escolha da direção errada. Esse governo tem escolhido, desde o seu início, a direção errada, traindo a confiança nele depositada pelo eleitor. Portanto, fique um alerta. Abramos nossos olhos e atuemos com firmeza e rapidez, pois do jeito que está, não dá mais para continuar com aquilo que está acontecendo no Distrito Federal. E volto a insistir, não sou oposição ao Distrito Federal e nem sou oposição ao governador Rodrigo Hollenberg. Sou oposição ao caminho errado que está se tomando. Caminhe-se pelo caminho certo e vai contar com o meu voto, com certeza, dentro dessa casa. Muito obrigado. Deus abençoe a todos.
Marcelo, quem está mais inscrito? Gostaria de comunicar, a deputada Sandra Farage apresentou um atestado médico para justificar sua ausência, né, no dia de hoje. E o próximo a fazer uso da palavra, se desejar, é o deputado Wellington Luiz.
Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos e a todas. Bom, presidente, hoje, mais uma vez, eu venho a essa tribuna novamente para solicitar ao governador, pedir ao governador, pedir ao líder do governo, pedir a essa casa para que adote as devidas providências, para que se evite, mais uma vez, né, um ato, né, não vou dizer criminoso, porque seria... antiético da minha parte, mas desrespeitoso ao povo de Brasília. Eu tenho pedido nos últimos dias que o governador Hollenberg desligue os tratores para conversar com a população, como fazia na época da eleição, aquelas tal de roda de conversa, não sei como é que chamava, mas que era uma ideia brilhante e que nós temos que parabenizar. Eu acho que é isso mesmo, né? Um homem público tem que estar conversando, né, enquanto candidato, e mais ainda, depois de eleito, porque aí deve ao povo de Brasília a sua eleição. Então, nós estamos a ver os jornais, a imprensa tem trazido nos últimos dias, né, depois de ter demonstrado aquela verdadeira barbárie que foi cometida contra Vicente Pires e outras localidades, sem nenhum tipo de complacência, passando por cima, inclusive, de outras esferas, outros poderes, atropelando ordens judiciais. E agora a gente está vendo o risco de novas derrubadas contra os moradores do Lago Sul. Eu tenho batido nessa tecla. Hoje existe, pelo menos, já me disseram que tem 28, mas nós já detectamos 19 pontos de acesso, deputado Rafael Prudente. 19! O que pode fazer com que o governo, se ele quer realmente dar acesso ao lago, dar às pessoas a possibilidade que utilize desses acessos, que possa investir, mas não destruir o que está pronto, o que foi preservado. Essa, inclusive, é uma forma arrecadatória. O governo não reclama tanto que o caixa está baixo, então cobre pela utilização dessa área, nada mais justo. E não tem essa história de, eu não quero pagar. Está usando, vai pagar. Agora, eu duvido quem é que não vai querer pagar. Agora, é muito difícil absorver a ideia de que não há diálogo,
que não há possibilidade de construir uma saída. Simplesmente ligam os tratores e passam por cima de tudo e de todos. Então, eu acho que essa casa tem uma obrigação. Essa casa foi eleita pelo povo. Nós temos a obrigação de representar a vontade do povo, independente da classe social, se é pobre, se é rico. O rico não pode ter mais direito, mas também não pode ter menos. E falo de forma muito confortável. Primeiro porque eu não sou rico, então não estou defendendo minha classe. Depois porque eu não moro no lago. Talvez nunca vá morar na minha vida porque eu não tenho dinheiro para isso. Então, é muito sério o que o governo do Distrito Federal está oferecendo à nossa população. No momento de crise, no momento de dificuldade, o governo tem atos, né, que só mais fazem o governo, a população sofrer. É inadmissível.
Questão de ordem, deputado Wellington. Eu quero me somar ao seu discurso para dizer o seguinte. Eu não sou a favor de invasão em lugar nenhum. E jamais serei. Mas da mesma maneira, da mesma ênfase que eu defendo a moradia só na 7, na Nova Jerusalém, 26 de setembro, na Vicente Pires, eu acho que não é simplesmente passando as máquinas na hora do Lago Paranoá, e olha o que eu cobro aqui, o que eu cobro é isonomia de tratamento. Se derruba num lugar, não derruba no outro. Mas o que eu quero, na realidade, é que o governo pare para conversar, chame todos os entes envolvidos para conversar e ache uma solução para que esses problemas sejam resolvidos. Então, acho que não é justo derrubar nem no lado, nem no outro. Houveram gastos. O que precisa chegar é um entendimento. Tudo que nós temos pedido. E aí o governador Rodrigo Hollenberg e a equipe dele não pode levar isso para o lado pessoal. O que nós queremos é o diálogo, é a conversa. Essa é a casa do povo, é a casa do diálogo e da conversa. Sente, vamos conversar, vamos traçar as prioridades em cima daquilo que precisa ser feito. A gente entende, ele está lá para governar e tem toda a razão ele de fazer isso. Agora, precisa parar e conversar e desligar o trator para que haja uma conversa, a roda de conversa com a população e com o legislativo.
Obrigado, deputado. Deputado Lira.
Sim. Vossa Excelência me concede uma parte. A questão das invasões de áreas públicas aqui no DF, que vem desde muito tempo, eu diria que precisa, sim, ser revista, principalmente por esta casa, porque se de um lado a gente defende, né, a moradia do povo, né, do outro lado tem o que eu chamo assim de pessoas espertas, né, que estão se dando bem com essas invasões. Então, a gente tem que ter cuidado para que a gente não possa ser usado por essas pessoas para poder dizer que a gente defende a casa do pobre ou defende a moradia. Eu mesmo, todo mundo sabe que a minha luta sempre foi em prol da moradia, não é de hoje, muitos e muitos anos, né? Mas o que a gente está vendo hoje no DF é uma falta de fiscalização. Eu jogo toda a culpa na AGFIS, certo? Eu diria que a dona Bruna, ela deveria ter, já ter deixado aquela pasta, porque ela não está dando conta de tocá-la, né? E que, no caso de São Sebastião, especificamente, são focos de invasões que ocorrem a todo momento e que simplesmente a coisa está deixando a Deus dará. Não só lá, mas em outros lugares, né? Isso é ruim porque a gente não dá conta de arrumar a cidade, né? Eu mesmo temos lá o Capão Comprido, temos lá o Morro da Cruz, temos vários bairros novos que surgiram na cidade e que a cada dia surgem novas invasões. E quando você procura área para escola, para creche, para hospital, você já não encontra mais. Então tem que haver uma coerência nisso tudo para que a gente não possa ser usado também por quem está usando de má fé. Certo? Eu mesmo também sou de acordo que se haja esse entendimento, porque a AGFIS não pode deixar construir, certo? Para depois de muito tempo ir lá derrubar. Eu acho que ela tem que trabalhar de maneira preventiva. Ou seja, surgiu um foco de invasão, vai lá e já resolve de imediato. Não deixar a pessoa gastar o que não tem, vender a sua geladeira, vender o seu sofá velho, o seu carro velho, para depois. Depois tá lá já o sonho da casa própria, haver um trator passar por cima. Parece ter um prazer de passar o trator por cima da casa das pessoas. Então, nesse ponto de vista, eu sou contra. Mas, ao mesmo tempo que eu defendo a casa do povo, a moradia do povo, certo? Eu chamo a atenção da AGFIS porque ela não está fiscalizando. não está fiscalizando. E com relação ao lago, ou seja, à orla do lago, eu também concordo com a Vossa Excelência de que, sim, deve sim partir para o diálogo. Inclusive, eu propus nesta casa, estava em tramitação aí na casa, um pedido de audiência pública para tratar da questão do lago, da ocupação da orla do Lago Paranoá. Né? Chamar para um debate as partes, né? Os moradores, né? E também o governo, para que possa chegar no consenso, através do diálogo. Então, esse diálogo serve não só para Vicente Pires, como também Lago Sul, São Sebastião, São Nascente, ou seja, em diversas outras áreas deve haver o diálogo. Agora, volto a dizer o seguinte, temos que ter um cuidado para que esta casa não possa ser usada por algumas pessoas que estão usando de má fé. Ganham rios de dinheiro à custa das invasões e que depois deixa o problema para quem compra e para o Estado, que depois tem que arcar com toda a infraestrutura, com todos os recursos, e que não tem, muitas vezes.
Obrigado, deputado. Deputado, deixa eu passar para o deputado Rafael, só fazer um reparo. Deputado, concordo com o senhor. Agora, olha só, eu acho que ninguém chega a um mandato por acaso. Se um parlamentar se deixar usar, é porque ele não está preparado para ter. Então tem que renunciar. Porque um deputado se deixar levar por um grileiro, ou ele leva por má fé, ou ele se deixa levar por má fé, ou então ele está despreparado. Não tem essa história. Eu, por exemplo, estou muito consciente de quem eu estou defendendo e o que eu estou defendendo. Tenho uma tranquilidade. Volto a dizer, então venho aqui reconhecer erros que foram cometidos no passado, por parte do governo que eu fiz parte. Agora, dizer que nós parlamentares corremos o risco de estar sendo enganados, deputado, não tem essa possibilidade. O outro reparo é dizer que a culpa é apenas da Bruna. A Bruna não tem chefe, ela é dona, é ela que está governando Brasília, é ela que pauta o governador. Se for assim, a coisa é muito pior. Porque se a casa não tem comando, aí a coisa é muito séria. Então, que a Gefis tenha a responsabilidade dela. Agora, o grande responsável por tudo isso, deputado Lira, desculpa, é o governador que permite que ações desastrosas como essa ocorram. E ele já disse, e aí eu parabenizo o deputado, o governador Rodrigo Hollenberg, que disse, a responsabilidade é minha, ele já assumiu, parabéns Rodrigo, fez papel de homem, coisa que a gente sempre admirou e viu em Vossa Excelência. Agora, dizer que a responsabilidade é de um setor, é desviar o foco, a responsabilidade é do governo, porque se eu sou governador e o meu assessor, deputado Chico Vigilante, o meu secretário não faz o que eu mando, eu exonero, demito ele na hora. E não tem conversa. Deputado Rafael Prudente.
Deputado Hélito, primeiro parabenizar Vossa Excelência pelo pronunciamento. Só gostaria de voltar um pouquinho atrás no que foi dito ao bispo, que disse o senhor deputado Bispo Renato, que eu gostaria que o governo tivesse o mesmo zelo que tem com as empresas de ônibus, que tivesse com todas as empresas do Distrito Federal. Porque esse pessoal não pode ficar sem receber um mês ou dois meses. Agora, por exemplo, deputado Delmasso, os caminhoneiros ficaram sem receber desde julho do ano passado e não tiveram o mesmo zelo que o governo está dando aos empresários de ônibus também. Então, que esse mesmo zelo que tem com eles, que tem com todos os empresários do Distrito Federal que estão sem receber. Outra coisa, eu estive recentemente no Sol Nascente, fui a Nova Jerusalém, onde houveram derrubadas, e fui também acompanhar as obras ali do Sol Nascente, onde houve algumas derrubadas também. E o que eu verifiquei? Não tem um tijolo, deputado Hélito. Não tem um tijolo de equipamentos públicos. Não tem um metro de asfalto que foi feito ali após aquelas derrubadas. Ou seja, antes do governo derrubar, ele devia planejar para saber o que ele vai fazer. E é o que vai acontecer, é o que aconteceu na Nova Jerusalém, é o que aconteceu no trecho 1 do Sol Nascente, é o que aconteceu em Vicente Pires, que não tem um tijolo em pé ali para colocar equipamentos como eles falaram, e também é o que vai acontecer com a orla do Lago Norte e do Lago Sul, com toda a orla do lago. Vai derrubar sem planejamento nenhum, sendo que as áreas hoje, em torno não são 20, são mais de 30 áreas que hoje tem destinadas ali para o poder público, pode tomar conta e fazer uma infraestrutura para o cidadão poder usufruir, e não tem nada, estão abandonados. Muitas dessas áreas sendo utilizadas para uso de drogas e de prostituição. O que o governo quer fazer? Quer desobstruir a orla toda sem ter um mínimo planejamento. Isso não pode acontecer, já aconteceu e não deu sucesso. Então eu peço que o governo reveja todas as derrubadas e que faça um planejamento antes que aconteça isso com a população. Muito obrigado, deputado.
Obrigado, deputado. Presidente, para concluir. Então, mais uma vez, a gente vem à tribuna para pedir ao governo do Distrito Federal, pedir aos deputados que compõem a base desse governo, para que solicite ao governador, que clame ao governador, sensibilidade, é que desligue os tratores, que dê à população de Brasília o direito, né, de reivindicar o que é seu. Agora, desligue os tratores. Eu acho que ninguém tolera mais isso. Uma mãe nos disse, esse dia, vários deputados aqui testemunharam, quando a mãe disse que a filha não podia ouvir mais um barulho de caminhão, que ela achava que era o trator para derrubar a casa dela. Eles estão morando na casa de uma tia. Então é isso, foi para isso que o governo do Distrito Federal foi eleito, se propõe e se coloca hoje como adversário do povo. Então a gente espera, porque eu ainda acredito nesse governo, eu acredito que haja sensibilidade e que ele jamais perca isso, porque é fundamental se o governo quiser dar certo. Obrigado.
Bem, deputado Ricardo Valle. Deixa eu ver aqui, deputado. Agora nós teríamos o deputado professor Israel Batista, que não está presente, deputado Júlio César, deputada Liliane Roriz, deputada Sandra Farage. Ah, eu estou aqui? Tá, agora o comunicado. Eu já passei. Então o próximo seria, se quiser fazer uso da palavra, o deputado Rafael Prudente. Não, né? Então, vou chegar em Vossa Excelência, viu, deputado Ricardo Valle. Depois nós teríamos o deputado Lira. Deputado Lira está presente? Vai fazer uso da palavra, deputado? Não, né? Deputado Bispo Renato, certamente também não, né? Já fez, né? Deputado doutor Michel não está presente, nem o deputado Roberto Negreiros, nem o deputado Agaciel Maia. Está o deputado Rodrigo Delmasso, vai fazer uso da palavra? Não. Vejam o prestígio do deputado Ricardo Valle. Todo mundo está abrindo mão para ouvi-lo. Mas antes disso, tem o deputado Vasnir de Roure, que não está presente. E agora o deputado Chico Vigilante, que certamente até por compromisso partidário vai abrir mão para chegar. Não? Então é o deputado Chico Vigilante, deputado Ricardo Valle.
Só questão,
de ordem do deputado Ricardo Valle.
Então, solicitar que faça a leitura de uma moção indicação de minha autoria que está aí na mesa.
Marcelinho, será lida, viu, deputado?
Obrigado.
Então, deputado Chico Vigilante, após estar, nós temos o deputado Joy Valle, deputado Reginaldo Vera, Chico Leite, eu e o Ricardo Valle. Você é sempre o último, viu, Ricardo? Isso é discriminação. Deixa eu ver aqui.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu tenho aqui em mãos um e-mail que ele dá conta do descalabro na saúde do Distrito Federal, especialmente na vigilância sanitária. Eu moro aqui em Brasília desde 1977. E nós sempre vimos as campanhas que eram feitas de vacinação antirrábica, que é para o cachorro não ficar doido. O cachorro doido vai transmitir a raiva, vai contaminar as pessoas e as pessoas vão morrer. Pois pela primeira vez na história do Distrito Federal, não haverá esse ano a vacinação antirrábica. A subsecretaria que cuida, deputado Raimundo Ribeiro, da área da vigilância sanitária, o pessoal são tão incompetentes que foram incapazes de organizar para que fosse realizado a campanha de vacinação antirrábica. Portanto, os cachorros vão continuar sem vacinar. E tem dinheiro em caixa. A vigilância sanitária tem dinheiro. Agora, os desmandos do secretário adjunto, né, o senhor Valença, que cuida lá, é algo tão brutal que até a vigilância, que até a vacinação antirrábica não vai acontecer. Tenho notícia também, e aí já não é da vigilância sanitária, é outra área. O governo federal manda o recurso para pagar as clínicas credenciadas de hemodiálise religiosamente. Está em dias, está quitado até o mês de junho. Entretanto, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal não paga. Os insumos para que seja feito hemodiálise é caro. É muito caro. E à medida que o governo não paga, as clínicas credenciadas estão correndo o risco de parar o atendimento, de devolver os pacientes para a rede pública. Só que a rede pública não dá conta de fazer. Ela não tem estrutura para fazer hemodiálise. E o paciente renal crônico que precisa de fazer hemodiálise diária, alguns até duas vezes por dia, se não fizer hemodiálise, vão morrer. Eu conversei pessoalmente com o governador Rodrigo Hollenberg e disse para ele o risco que estava correndo a questão da hemodiálise. Falei para ele que tem dinheiro em caixa. Portanto, é preciso que ele assuma e determine que as coisas se cumpram. Porque depois não adianta querer responsabilizar os proprietários das clínicas, porque a culpa não é deles. Eles estão prestando o serviço religiosamente para atender a população que precisa, o renal crônico que precisa efetivamente da hemodiálise. Portanto, eu espero que eles metam a mão no dinheiro que está lá para pagar efetivamente o pessoal que está precisando receber. Sobre pena da gente ter as pessoas renais crônicos morrendo por falta da hemodiálise aqui no Distrito Federal. Então, é um apelo que eu faço no sentido do governo arcar com a sua responsabilidade e determinar o pagamento, porque o dinheiro está lá, repassado pelo Ministério da Saúde. Não pagam porque não querem, não pagam porque são incompetentes. Muito obrigado.
Deputado Joy Valle, para uso da palavra. Deputado Reginaldo, professor Reginaldo Veras. Deputado Chico Leite. Deputado Raimundo Ribeiro. Deputado Ricardo Valle, fará uso da palavra. Sim, que eu assumo, Vossa Excelência fala imediatamente.
Senhores e senhoras, presidente, hoje um dia bastante especial para o futebol profissional do Distrito Federal. Hoje aconteceu uma Assembleia Geral na Federação, chamada por 17 clubes, 17 presidentes de clubes, para discutir uma série de questões, entre elas a continuidade ou não do mandato do atual presidente Josafá Dantas. E, por unanimidade, esses 15, 17 dirigentes de clube definiram pelo afastamento do atual presidente, que é uma pessoa, inclusive, que eu ajudei na sua eleição. Eu e a maioria dos clubes votamos nele, mas que, infelizmente, não conseguiu fazer uma boa gestão. Não conseguiu fazer uma boa gestão. E, portanto, a cada ano, o futebol profissional do Distrito Federal vem regredindo cada vez mais, seja do ponto de vista da sua organização, seja do ponto de vista do seu patrocínio, seja do ponto de vista da estrutura dos clubes, seja do ponto de vista da relação com o governo. Então, assim, uma série de coisas que vinham levando o futebol de Brasília a praticamente, se continuasse essa gestão, levar o futebol de Brasília à falência. E a gente sabe que o futebol de Brasília é um futebol deficitário, o Distrito Federal é uma cidade nova, comparando com os outros estados do Brasil, mas aqui já era para a gente ter um dos melhores futebol, né, pelo menos dessa região centro-oeste. Aqui já era para a gente estar disputando de igual para igual com o estado de Goiás, com o estado de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Mas, infelizmente, o futebol daqui não vai para frente e muito foi culpa da atual gestão. Como eu falei, eu ajudei a votar, tenho o maior respeito pelo Josafá, mas, infelizmente, os clubes erraram quando colocaram uma pessoa que não conhece, né, do futebol. É um excelente advogado, mas nunca foi um dirigente de clube, nunca foi um diretor de um clube, nunca esteve envolvido com futebol. E daí a dificuldade dele de continuar conduzindo o futebol de Brasília. Todos nós sabemos que o futebol é uma paixão nacional e é uma paixão local. Eu, particularmente, sou presidente do Sobradinho Esporte Clube, joguei futebol profissional, joguei nos juniores do Sobradinho, sempre estive envolvido nesse meio e sei como o futebol aqui é querido. Seja futebol profissional, futebol amador, futebol feminino, futebol infantil. Mas o futebol do Distrito Federal não cresce, não vai para frente. E hoje os clubes resolveram dar um basta nisso. E fizeram uma assembleia, destituíram o atual presidente, criaram uma comissão para fazer um estudo e tocar o futebol a partir de agora. São dirigentes de clube, com os dois vice-presidentes que já estavam afastados em função da gestão autoritária e individualista do ex-presidente. E, com isso, os clubes, né, e o futebol e a imprensa esportiva e os torcedores esperam, todos nós esperamos, que a partir de hoje o futebol de Brasília cresça, entra num novo estágio e que possa desenvolver e melhorar, porque, como eu falei, o futebol, ele, no Distrito Federal, além de ser um futebol viável, futebol importante para um processo de socialização, de inclusão social, de relações entre as pessoas, é um espetáculo, né, que acaba, muitas vezes, concluir, principalmente com as crianças que se apaixonam pelo esporte e começam a praticar também esporte, e aí acaba evitando de ir para determinadas situações da vida que não sejam positivo. Então, o futebol é tudo de bom. E além de ser, né, além de gerar emprego, além de gerar renda. Futebol movimenta lojas de materiais esportivos, futebol emprega jogadores, emprega dirigentes, emprega treinadores, emprega árbitros. Muita gente vive em função do futebol aqui no Distrito Federal. Muita gente sustenta suas famílias em função do futebol. Então, nós chegamos numa situação que não dava mais e acho que os clubes acertaram. E eu espero, né, e quero convidar essa casa, né, porque eu sei que aqui tem muitos desportistas, tem muita gente que sabe da importância que é o esporte, que é o futebol, possa acompanhar esse período agora de transição e que eu espero que seja de recuperação do futebol profissional do Distrito Federal. Então, foi um momento extremamente importante e eu não poderia deixar de falar sobre isso aqui hoje, porque eu estive lá e vi nos olhos dos dirigentes, dos profissionais, das pessoas que estavam lá, inclusive veículos de imprensa, de jornalista, a esperança de que, a partir de hoje, o futebol de Brasília possa crescer. E outra coisa que eu quero falar, até porque hoje, de novo, alguns deputados falaram sobre a manifestação que aconteceu em nosso país no último final de semana, as manifestações contra a presidente Dilma, contra o Partido dos Trabalhadores,
E muita gente veio aqui, muitos deputados vieram aqui e falaram que foi uma manifestação extremamente democrática, extremamente uma manifestação pacífica, ordeira. E eu falei que o que eu tinha lido e tinha visto era o contrário. Foi uma manifestação extremamente truculenta, desrespeitosa com as nossas lideranças, com os dois ex-presidentes, principalmente. Tão desrespeitosa no que eu tinha lido, aí eu pedi assessoria para tirar algumas cópias de coisas, de fotos, de comentários, enfim, que estavam nos jornais e na internet. Eu separei algumas aqui para mostrar como a nossa sociedade, como quando uma manifestação ela não tem o cuidado só com a questão política, né, só com a questão que eu diria que deveria ser a questão principal, e descamba, né, para denegrir a imagem de pessoas, para prejugar, para fazer uma manifestação de forma homofóbica, preconceituosa. E eu falei aqui que eu fiquei assustado com o que eu vi, né? O boneco do Lula fantasiado de presidiário, várias frases preconceituosas contra a presidente Dilma, e muitas porque ela é mulher. Talvez se fosse um presidente, fosse um homem, não teríamos tanto preconceito. E aí aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, ó. Por que não mataram todos em 64? Duas senhoras aqui, lá em São Paulo. Por que não mataram todos em 64? Ou seja, por que que o regime militar não destruiu com todo mundo que era de esquerda? Outra senhora, Dilma, pena que não te enforcaram no doicode. Fora Dilma, fora PT. Outra, um monte de rapazes aqui mostrando a bunda, mostrando o bumbum. Tem outra aqui também, uma senhora aqui mostrando o peito e falando aqui terroristas, fora terrorista, uma metralhadora. Outro aqui no Brasília, aqui em frente o palácio lá da Alvorada, um monte de senhores pelados, né? Isso aqui, desnudos. E engraçado, quando é numa manifestação gay, as pessoas falam que isso é uma heresia, um pecado, falta de respeito, né, com as religiões, mas quando é um ato desse truculento, violento, baixo, contra a política, ninguém fala nada. É pacífico, é bonito, é legal. Então eu pedi, e tem muitas e muitas e muitas outras imagens, fotos de jornais inclusive respeitados, que mostra que essa manifestação e esse momento político que nós estamos passando, tem setores aproveitando.
Mais um minuto, Vossa Excelência, concluir.
Vossa Excelência falou que eu teria 10 ou 15.
Por aí. É que eles já passaram os 10.
Ah, então para concluir. E eu dizia que ontem que, presidente, da minha preocupação, né? Porque nós estamos um monte de jovem indo para as ruas e vendo esse tipo de coisa. Achando que manifestar, que protestar, é isso aqui. Né? É pedir a morte, a forca do presidente, dos políticos, não sei o quê. E eu estou levantando isso porque hoje é contra o PT e contra a presidente Dilma. Mas amanhã pode ser contra qualquer um de nós. Pode ser contra qualquer presidente, viu, deputado Rodrigo Delmasso? Pode ser contra qualquer partido e pode ser contra qualquer um de nós. Existe um movimento apolítico nesse país e tem muitos políticos entrando nessa onda. Eu sou favorável à democracia, eu sou favorável à representação política, sou favorável ao voto democrático. Portanto, eu tenho muito cuidado com essas coisas. E quando eu vejo deputados vir aqui nesse plenário e dizer, né, que a manifestação foi uma manifestação extremamente maravilhosa, linda, coerente, né, democrática, eu fico muito preocupado com isso. A manifestação, na minha avaliação, completamente errada, preconceituosa. Eu acho que é legítimo as manifestações, é legítimo sair nas ruas protestando contra a corrupção, é legítimo sair nas ruas pedindo melhoria na saúde, na educação, mas agora ficar denegrindo as pessoas, pedindo a morte das pessoas, mostrando as partes genitais, isso aí para mim não é manifestação. Isso para mim é a barbárie, e a nossa sociedade está cada vez mais violenta, mais truculenta por conta dessas questões. Muito obrigado, presidente, pela sua tolerância.
Vossa Excelência tem todo o direito. Vamos fazer verificação de quórum, caso não haja deputados que garantam o quórum, nós vamos encerrar essa presente sessão. Mas antes, há expediente sobre a mesa.
Expediente para leitura. Projeto de lei do deputado professor Israel Batista. Dispõe sobre serviço de compartilhamento de veículos no Distrito Federal. Projeto de lei do deputado Júlio César. Exclui dispositivos da lei número 2.402, de 15 de junho de 1999, que institui o programa Bolsa Atleta. Requerimento do deputado Júlio César. Requer a realização de audiência pública externa no dia 7 de outubro de 2015, às 10 horas, para discutir a situação do aterro sanitário de Sobradinho. Requerimento do deputado Liane Ruiz e outros. Requer a realização de audiência pública para debater a prestação de serviço de atendimento à comunidade com a área de segurança pública, em especial o serviço denominado 190. Uma moção do deputado Ricardo Vale, uma moção do deputado Liliane Ruiz, uma moção do deputado Lira, duas indicações do deputado Ricardo Vale.
Não. Passamos para a ordem do dia. Não havendo quórum para deliberação, nós encerramos a presente sessão.